Queridos irmãos, nós tínhamos como programação continuar a exposição de Amós, mas, encorajado até mesmo pela pregação da manhã com o reverendo Francisco Macena, eu resolvi também trazer um pouco mais do assunto que foi desenvolvido pela manhã, que foi tão caro ao movimento da reforma protestante. Por isso, quero convidá-los a abrir a escritura em Romanos, capítulo 3. Versículo 21 ao 31, Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31. Peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua graça, da sua justiça, no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, louvado, agradecido seja o teu santo nome, ó Pai, porque nos revelaste a tua palavra e nos deste, ó Deus, conhecimento sobre a salvação. E por meio, ó Deus, de Cristo, e somente por isso, nós podemos ser salvos. Mediante, ó Deus, a graça, pela fé, nos apropriamos de tamanha salvação, onde nós, pelos próprios méritos, não poderíamos ter. Por isso, Senhor, nós rogamos que estejas agora nos abençoando por meio da tua palavra, edificando, ó Deus, o teu povo na instrução das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 506 anos da Reforma Protestante. Meus amados irmãos, por que nós comemoramos? Por que celebramos uma data histórica que não está nas Escrituras? Será que é um mero capricho nosso por sermos protestantes, evangélicos? Será que estamos, de alguma forma, idolatrando Martinho Lutero ou os outros reformadores, mencionando os seus feitos à semelhança do que fazem os católicos com respeito aos santos? São coisas que podem vir à mente quando, neste dia, num domingo que se aproxima ao 31 de outubro, nós, domingo, ou melhor, ano após ano, temos celebrado a Reforma Protestante. Algumas pessoas se incomodam com isso. Mas, queridos, eu quero tranquilizá-los que de modo algum nós estamos fazendo algo semelhante à idolatria pagã ou à idolatria de grupos como a Igreja Católica Romana. Quando nós nos lembramos dos feitos de irmãos, de corajosos feitos de irmãos como Martinho Lutero, o que fazemos de fato é enfatizarmos aquilo que nos faz ser protestantes. Quando os príncipes da região da Saxônia, juntamente com Frederico, o sábio, que era o eleitor da Saxônia, isto é, ele era um daqueles que poderia votar para a eleição do imperador, eles escreveram um documento de protesto por conta das perseguições da Igreja Católica Romana a respeito da liberdade religiosa, para se crer que a salvação não é por obras, mas pela fé somente. E desde então, somos chamados de protestantes. Esses irmãos estavam fincados numa convicção que hoje nós ainda precisamos ter. A convicção de que são as Escrituras e somente as Escrituras que nós temos como guia infalível das nossas decisões, da nossa vida. Que não há outro mediador senão Jesus Cristo, e Ele encarnado, Deus homem. Que não há outro meio de obter essa salvação senão pela instrumentalidade da fé, que nos é concedida somente pela graça. E que não há outro a quem devemos dar glória senão a Deus. Esses temas, os grandes 5 temas da Reforma Protestante, estão claramente expressados nas Escrituras Sagradas. Estão claramente revelados na Bíblia, meus irmãos. Mas eles foram escondidos pelos enganos, mentiras e falsidades de uma série de doutrinas que muitas e muitas vezes tinham levado pessoas ao engano e não ao verdadeiro arrependimento. Como vimos pela manhã, as cartas de indulgência davam uma falsa certeza de perdão, uma falsa certeza de salvação, porque para muitos, por apenas alguma módica, outras vezes não tão módica assim, oferta, recebiam uma carta assinada pelo próprio Papa, que lhes concedia perdão. Mas a Escritura é muito clara. E esse texto que acabamos de ler é muito claro sobre a verdade da justificação pela fé. Amados, quando celebramos os 506 anos da Reforma Protestante, perdão, irmãos, eu estou com bronquite, eu já falei pela manhã, eu preciso tossir, senão a coisa fica feia. O que na verdade estamos comemorando, meus amados irmãos, é que aquilo que estava escondido por entre as empoeiradas tradições da Igreja Católica Romana foi trazido à luz e não pode deixar de ser colocado como força da Igreja Cristã, que nós cremos que a salvação não se dá pelos méritos do homem, mas sim de Cristo. De Cristo. E somente por Cristo. É disso que o apóstolo Paulo tratava quando escreveu exatamente à igreja de Roma. Irônico, não é? Irônico pensarmos que exatamente esta igreja, que no decorrer dos séculos se tornará a sede da igreja cristã católica, e que no decorrer destes mesmos séculos se desviará das doutrinas que o apóstolo Paulo escreveu, prescreveu e morreu por causa delas. Assim, amados irmãos, quando nos deparamos mais uma vez com esse texto, nós somos convidados a refletir sobre o valor do Evangelho de Jesus Cristo. E portanto, queridos, vermos que de fato foi uma grande revolução que o Senhor Jesus concedeu aos homens quando deu a Martinho Lutero os seus olhos se abrindo para observar a justificação pela fé. Eu preguei esse mesmo sermão o ano passado, em abril. E o título que eu dei a esse sermão é A Revolução Copernicana da Justificação pela Fé. Quando o Copérnico, ele propôs que não mais a Terra deveria ser vista como centro do universo e o Sol girando ao seu redor, mas de fato o processo seria o contrário. Quando ele propôs que na verdade nós estamos em um sistema em que a Terra e os outros planetas giram ao redor do Sol, essa revolução que ele propõe é chamada de Revolução Copernicana, porque isso tirava ou invertia a visão da astronomia de sua época. É curioso pensar que Lutero leu o trabalho de Copérnico antes mesmo de sua publicação. Isso porque um dos editores do livro que Copérnico escreveu, já publicado depois de sua morte, era professor de matemática em Wittenberg. As coincidências curiosas. Lutero não foi muito a favor da proposta revolucionária de Copérnico. Mas é exatamente a partir de Wittenberg também, e depois de Leipzig e outras cidades da Alemanha, que nós temos essa revolução científica. Mas o que nos interessa é a revolução espiritual, que também estava na mesma época borbulhando naquela região da Saxônia da Alemanha. Deus usou Lutero para nos lembrar aquilo que o apóstolo Paulo aqui nos diz, que a justificação é somente pela fé. Primeiramente, queridos irmãos, quero convidá-los a olhar mais uma vez o texto. No versículo 21 e 22 nós encontramos que há uma resposta de Deus diante do pecado do homem. Mas isso parte de Deus. Observe. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Queridos, o mais agora de Paulo é uma das adversativas mais importantes da história da humanidade, se não a mais importante. A partir do capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo vinha expondo a pecaminosidade do homem. E quase que como que estivesse fazendo uma dissecação de um cadáver, abrindo o coração do homem e expondo todo o seu pecado, toda a sua maldade, como que o homem está radicalmente ligado à idolatria e como o seu coração milita em rebeldia contra Deus. O apóstolo Paulo descreve com clareza gráfica que não há um justo sequer, não há quem busque, quem entenda a Deus, citando inclusive o Salmo 14, 53. Mas diante dessa situação do homem, do pecado do homem, diante da maldade do homem, como o homem pode ser salvo? A resposta está exatamente aqui no versículo 21, quando Paulo diz: mas agora Deus manifestou sem lei a sua justiça. O homem estava condenado em seus pecados, mas ele não poderia obter por si mesmo salvação alguma. Mas o texto nos diz que sem a lei, Deus manifestou sua justiça, que é testemunhada pela lei e pelos profetas. Deixa eu explicar um pouco melhor. A palavra lei, a palavra justiça, são usadas pelo apóstolo Paulo de muitas maneiras em sua carta. Por exemplo, a palavra lei pode significar, em outros momentos ele vai usar a expressão obras da lei. Isto é, ações judaicas, de identidade judaica, que de alguma forma testemunhariam e cooperariam para a salvação. Aquilo que resumidamente está atrelado à circuncisão, à dieta e à guarda dos sábados. Essas três características são o que o apóstolo Paulo chamará de obras da lei. Mas ele também, por usar o termo lei, significa, ou dar o significado, de o Antigo Testamento. Aquilo que fora escrito por ordem de Deus pelos profetas. Exatamente o segundo uso que ele faz aqui da palavra lei. Aquilo que foi testemunhado ou testemunhada pela lei e pelos profetas. Isto é, o Antigo Testamento revela essa justiça de Deus que agora é cumprida sem obras da lei. É isso que ele está dizendo. A justiça de Deus não está sendo executada mediante a obra humana, mas sem a obra humana. Da mesma forma, a palavra justiça, justiça de Deus, pode significar muitas coisas. Pode ser o atributo de Deus ser justo. Pode também significar a justiça de Deus condenatória, que nesse caso, inclusive, se manifesta das duas maneiras, tanto como justiça condenatória, como justiça de satisfação. Isto é, sem lei, Deus manifestou a sua justiça. E nós vamos ver mais para frente como ele fez isso. Mas por ora, basta que saibamos que essa justiça que estava destinada a nós em condenação, que era contra nós por causa do pecado, da rebeldia do homem, onde todos nós merecíamos que simplesmente a terra se abrisse e comesse o nosso corpo e fôssemos lançados ao inferno. Era isso que merecíamos. Mas Deus, sem lei, manifestou a sua justiça. Não uma justiça simplesmente condenatória, mas de sua satisfação para a salvação. E isso, amados irmãos, não era uma novidade paulina. O apóstolo Paulo não estava trazendo um entendimento novo. Pelo contrário, o Antigo Testamento testemunha dessa justiça. E na verdade, todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos mediante essa promessa daquele que viria e que de fato executaria a justiça de Deus na proclamação do Evangelho, as boas novas, o poder de Deus, como lemos mais cedo no culto. O Evangelho é o poder de Deus, porque exatamente são as boas novas. E que novas são essas? Que notícias são essas? São exatamente de que em Cristo e somente em Cristo Deus revela a sua justiça. Porque em Cristo, naquela cruz horrenda, o Senhor estava satisfazendo-se para que nós pudéssemos ter vida. Deus é justiça, amados irmãos, e aplicou isso por meio da fé. Veja o versículo 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos entender o raciocínio de Paulo, de trás para frente fica mais fácil. Ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso que ele falou um pouquinho antes, quando ele claramente diz que todos estão destituídos da presença do Senhor. Todos estão em separação eterna diante do Senhor. O pecado não nos deixa nos aproximarmos de Deus. Todos estão nessa condição. E todos estes, diz Paulo, sendo estes gregos ou judeus, não há distinção. No entanto, assim como todos estão em pecado, a salvação se dá a todos os que creem mediante a fé em Jesus Cristo. Qual é o ponto aqui de Paulo? Amados irmãos, quando nós entendemos que a justiça de Deus precisa ser satisfeita, porque um Deus justo não pode simplesmente fechar os seus olhos diante da maldade, diante do roubo, do assassinato, da mentira, do adultério, diante da idolatria, Deus não pode simplesmente fingir que não aconteceu. A sua justiça precisa ser satisfeita. E amados irmãos, justiça é algo simples de entender. Justiça é quando algo mal, quando uma ofensa é satisfeita mediante um ato que lhe seja equivalente. Vou dar um exemplo completamente distinto. Um vizinho seu lhe rouba uma ovelha. Você descobre, vai até ele e diz: você me roubou uma ovelha. Ele diz: perdão, meu vizinho, está aqui sua ovelha de volta. Houve justiça. O vizinho seu, em outro exemplo, lhe rouba a ovelha. Você vai lá e mata a filha dele. Houve justiça? Não. Isso é injusto. Houve um desequilíbrio de proporcionalidade. Agora, quando nós falamos que o ofendido é Deus, que equilíbrio pode ser esperado? Que ação humana pode corresponder à ofensa de abandonar, de negar, de se rebelar contra Deus? Que obra humana pode, de algum modo, justificar o homem diante do seu pecado contra Deus? Nenhuma. E esse é o problema. Que diante desse quadro, a consequência, o final, é a morte eterna. Mas o que Paulo nos fala aqui, nos revela aqui, é que essa justiça foi satisfeita pela fé na obra de Cristo. É porque quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo sacrificado na cruz, a justiça de Deus derramada nele era satisfeita para que todo aquele que nele crê, de fato tenha a vida eterna. Assim, portanto, amados irmãos, todos, estando sob o pecado, em Cristo estão redimidos, estão salvos. A universalidade do pecado também nos aponta para o poder da graça de Deus e o poder transformador dessa redenção. Por isso, versículo 24 nos diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Lembra, a palavra redenção tem a ver com compra. O contexto paulino é que quando um escravo, no mercado de escravos, estava sendo vendido, ou talvez estava trabalhando por uma questão de dívida, e alguém chegava para o senhor daquele escravo e redimia o escravo ao pagar toda a dívida que lhe fazia escravo. Portanto, é nesse contexto que o apóstolo Paulo diz que sem que haja qualquer mérito humano, mas simplesmente de graça, gratuitamente, ele diz, por sua graça, mediante o pagamento de redenção que há em Cristo Jesus. Houve um pagamento com sangue, um pagamento que se manifestou de graça para nós, mas que custou um alto preço ao Filho de Deus. Essa graça maravilhosa, portanto, que nos alcança, essa graça maravilhosa que o Senhor manifestou ao não cobrar de nós, mas cobrar de seu Filho, demonstra o seu amor maravilhoso, o seu amor grandioso. E assim, queridos, nós vemos que essa justiça se manifesta perfeitamente ao Deus, a Deus manifestar a sua ira, não aos homens, mas ao seu Filho. A manifestação da ira justa de Deus em moer o seu próprio Filho. Veja o versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O apóstolo Paulo repetidamente traz a palavra fé, porque é pela fé e somente pela fé que podemos obter essa redenção. Agora, o que ele mostra, portanto, é que o alto preço que foi pago foi um preço de sangue, meus irmãos. Isso, como já havia sido dito por ele, foi profetizado. Isaías 53, essa linda profecia que mostra o servo sofredor sendo sacrificado, sendo moído por Deus, apontava exatamente para aquela obra que o Senhor Jesus Cristo estava para fazer. Assim como também os sacrifícios no antigo Israel, e especialmente o sacrifício de Yom Kippur, palavra que foi bastante falada recentemente por causa da guerra entre o Hamas e Israel. Mas Yom Kippur, que significa o dia da redenção, o dia do perdão, era uma celebração anual de Israel, onde naquele dia, finalmente, o sumo sacerdote, tendo consigo um pouco do sangue do cordeiro que foi imolado no altar do lado de fora, entrava no tabernáculo e depois no templo, e ali entrava finalmente no Santo dos Santos, onde se encontrava a Arca da Aliança, e em cima daquele baú da Arca da Aliança estava uma tábua de ouro chamada propiciatório. E o propiciatório, amados irmãos, fechava aquela arca que tinha entalhado em suas pontas querubins, que estavam ali como que representando a ira de Deus diante do testemunho da lei que estava colocada dentro da arca. E a lei do Senhor servia de um testemunho para dizer que nenhum homem cumpre essa lei. Ninguém pode cumprir plenamente a lei do Senhor. Mas ali estava agora o sumo sacerdote com sangue, e ele aspergia o sangue no propiciatório. E ao cobrir o propiciatório com sangue, a lei do Senhor coberta com sangue, o pecado do homem coberto com sangue, Israel coberto com sangue, recebia a redenção de Cristo, o Cordeiro de Deus, que haveria de ser entregue e imolado, tendo o seu sangue completamente tirado de seu corpo, para a nossa salvação. Tudo aquilo apontava para Ele. Por isso, o apóstolo Paulo traz essa palavra específica do antigo Israel para dizer: a quem Deus apresentou como propiciação, como obra do sangue que cobre o pecado do homem, mediante a fé, somente pela fé. É pela fé, portanto, que Deus, manifestando agora a sua justiça, nos dá plena redenção. Assim o texto continua e diz que ele manifesta essa justiça, uma vez que ele tolerou pecados impunes anteriormente cometidos, pecados que estavam ali, deixados, sem a justiça de Deus ter sido completamente satisfeita. Isso se refere exatamente aos sacrifícios do antigo Israel, porque o próprio autor aos Hebreus vai nos dizer com clareza que sangue de bois nunca puderam redimir pecados. Sangue de animais nunca trouxeram a redenção.